café, preferência nacional. O produto permaneceu como cancerígeno por 25 anos na lista da Organização Mundial da Saúde. Agora, a agência diz que não existem provas de que o café cause câncer e o retirou da lista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Barbucci, que é gastroenterologista do HC. Dr. Ricardo, como a OMS chegou a essa conclusão?
Provavelmente, observando, né, os estudos que foram publicados, vários, né, com relação a essa parte de câncer e café, e não chegando a conclusão nenhuma. Na verdade, é muito difícil da gente ter a relação de um alimento específico com câncer. Os estudos têm que ser com um número muito grande de pacientes e o tempo de observação também, normalmente, é muito grande. Então, isso dificulta bastante a gente poder dizer que um alimento é cancerígeno ou não é. Para remédios e, eventualmente, para algumas bactérias, por exemplo, é bem mais fácil a gente conseguir chegar a essa conclusão. Outra coisa é que, normalmente, o indivíduo não se alimenta só de café, né? Quem toma café tem outros hábitos que, em conjunto com o café, poderiam levar a câncer, por exemplo, tabagismo, né? E isso pode ter sido um dos fatores de confusão relacionados com isso.
Dr. Ricardo, segundo estudos, o café pode até mesmo diminuir o risco de desenvolver alguns tipos de câncer. Quais são eles?
Olha, o café ele pode ter uma propriedade que é uma propriedade de absorver o que a gente chama de radicais livres, que são substâncias produzidas em processos inflamatórios crônicos e que podem eventualmente aumentar o risco de câncer. Especificamente com relação ao café, as evidências mais modernas mostram que o café pode ser uma estratégia interessante para reduzir, por exemplo, a chance de cirrose hepática em quem tem qualquer tipo de hepatopatia crônica. Então, e a cirrose, como é bem conhecido já de longa data, é uma das doenças que aumenta sobremaneira o risco de câncer de fígado, né? Então, o consumo de 2 a 3 expressos por dia, aparentemente, reduz o risco de desenvolvimento de cirrose e, consequentemente, do câncer hepático, né? Basicamente, a gente tem de mais evidente com relação ao café é isso aí.
Agora, uma das questões que foram levantadas é que o café e o mate, se eles forem consumidos muito quentes, eles podem trazer problemas à saúde?
Existe alguma evidência de que o consumo de bebidas quentes pode aumentar o risco de carcinoma, que a gente chama de espino celular do esôfago, né? O que poderia explicar, por exemplo, a incidência elevada desse tipo de tumor nos estados do sul do Brasil, onde existe o hábito de consumir café e também o chimarrão em temperaturas elevadas. Entretanto, existe uma certa dúvida também com relação a isso, porque esses locais onde existe consumo de chimarrão em excesso também são locais onde se fuma muito, são regiões que têm produção de tabaco há muito tempo, são locais também onde o consumo de álcool também é bastante elevado, especificamente de vinho. E a gente sabe claramente que no caso do carcinoma espinocelular, os dois fatores reconhecidamente de risco para isso são tabagismo e alcoolismo, né? Então, o chimarrão poderia estar entrando como um gaiato na história e não especificamente como causa. Mas é possível, sim, que a agressão térmica repetida sobre o esôfago possa aumentar o risco de câncer, desse tipo de câncer específico do esôfago. Nos outros órgãos fica difícil a gente falar, porque uma vez deglutido a bebida quente, ela vai se resfriando no decorrer do trajeto esofágico e quando já chega no estômago, ela já chega a uma temperatura bem mais baixa, né?
Quer dizer, doutor, o melhor é evitar consumir bebidas muito quentes?
A gente sempre evita qualquer tipo de excesso, seja temperatura alta, temperatura baixa, excesso de café, excesso de álcool, excesso de tudo, né? Em recomendação geral é que se... principalmente os alimentos, sejam consumidos em quantidades moderadas e bem uma alimentação bastante equilibrada e sempre evitando excessos também, no caso de térmicos aí no consumo dessas bebidas, né?